um mês.
Tá, como mês tá a vida, um mês de vovô?
Ah, ainda é muito, muito pequenininho, né? A gente fica assim, até com medo de pegar.
De pegar, ainda, né? Mas daqui a pouco vai estar mais durinha. A muleira já vai estar fechada. Ó, é. Oh, e aí no último domingo, inclusive, parabéns, viu, Ivo? Atrasado pelo seu primeiro dia do avô, né? Foi o seu primeiro dia. É, e aí o nosso repórter Magno Oliveira, ele traz uma matéria especial de como o esporte, olhe, preste atenção, Ivo, pode estreitar a relação entre avós e netos. Estreitou a sua com seu filho, então já pega essa deixa aí para você saber que o esporte pode ser um elo ainda mais forte entre você e, como é o nome dele?
E João.
E João, tá bom? É já isso. Pega aí. E esse esporte aqui eu sei que você gosta, que é a natação.
Natação.
Vamos ouvir essa matéria do Magno?
O Dia dos Avós é sempre sinônimo de afeto, mas em João Pessoa, essa conexão ganhou um ritmo esportivo. A prática da natação tem aproximado gerações que dividem a paixão pela água. Para o seu Antônio Silva, nadar deixou de ser apenas um exercício para se tornar o ponto de encontro com a neta, Emily de Almeida. Uma rotina de treinos que fortalece o corpo, mas, acima de tudo, o vínculo de família.
Acredito que ensinei e ensino várias coisas boas como um avô.
É muito bom ter o meu avô como parceiro de treino. Eu acho que o que ele mais me ensinou foi a sempre evoluir e ter perseverança. A palavra que eu usaria para resumir o meu avô seria amor. E eu queria muito agradecer a ele por sempre estar junto, né? Ser um companheiro de treino.
Essa troca de carinho e incentivo que acontece entre o seu Antônio e a Emily não é um caso isolado. Nos treinos, a presença dos idosos traz uma nova dinâmica para as turmas e reforça o impacto positivo da atividade física na terceira idade. Quem acompanha de perto essa evolução diária é a professora Paula Maia, que destaca como o esporte transforma a saúde e a rotina dos avós.
Eu costumo dizer que envelhecer em movimento é poder envelhecer com saúde, com felicidade e com independência. Eles fazerem atividade física hoje tem uma grande ajuda, tanto na força quanto no equilíbrio, e principalmente reduzindo assim o risco de várias doenças e o principal, né, que é o risco de queda. Então, são muitos benefícios físicos, principalmente também a melhora na autoestima deles, né, a melhora na questão de estímulos de memórias e principalmente o combate à solidão, que a gente sabe que nessa fase mais idosa, eles costumam se sentir mais só, né? Então, assim, são várias formas que a atividade física vai estar ajudando, promovendo, assim, grande disposição para que eles possam aproveitar ainda mais a vida.
Mas o ganho vai além do fortalecimento muscular e de mobilidade. Segundo a professora, quando o exercício é feito em parceria com a família, o benefício emocional é ainda maior.
Uma das principais características do esporte é unir. Né? Ele aproxima e ensina que cuidar da saúde também pode ser um momento de carinho e de convivência. Então, nada melhor do que ter esse laço familiar entre pais, filhos, avós, netos, né? Onde eles vão estar se desafiando, conquistando várias superações, conversas, tendo realmente aquele momento que vai gerar grandes memórias para todos eles, né? Então, assim, o esporte, ele agrega principalmente com esse convívio familiar.
E a prova de que nunca é tarde para começar está na história do aposentado Silvio Buarque, de 64 anos. Morador do bairro de Cabo Branco, ele decidiu entrar na natação no início deste ano. Mesmo sem saber e enfrentando o medo da água, a vontade de aprender a nadar falou mais alto.
Eu achava que nadar em águas abertas era uma coisa muito perigosa que eu jamais conseguiria fazer. Mas as meninas aí da EP, elas me ajudaram muito. Me ajudaram, tiraram o medo que eu tinha da água. E a gente respeita o mar. O mar tem que ser respeitado, tem que saber onde é que você está nadando. Mas o medo, elas tiraram. E hoje eu consigo nadar como qualquer outra pessoa que eu via antes e dizer que o pessoal parecia um maluco nadando naquela distância da margem.
Superado o desafio inicial, o resultado veio em forma de disposição, saúde e uma nova relação com o mar.
Inclusive, a minha família aqui mora em Brasília, em Curitiba. Minhas netas, eu tenho 3 netas. Quando elas vêm para cá de férias, eu consigo levá-las no mar e fazer essa oceanoterapia, que eu chamo isso de oceanoterapia. A gente poder nadar com a família, é claro que a gente não entra na água sozinho, tem sempre alguém, as pessoas que acompanham lá a gente, mas é uma verdadeira oceanoterapia aqui. E com certeza, as taxas de colesterol baixaram, gordura, de açúcar baixou, né? Então, eu atribuo isso aos exercícios, principalmente à natação.
Depois de sentir no dia a dia os benefícios de se manter ativo, Silvio faz questão de deixar um recado para quem acha que passou da hora de começar.
Tem que aprender coisa nova, porque aos 64 anos eu não me considero velho. A minha mente precisa, meu corpo precisa se exercitar. Então, se a gente fecha os olhos para essas coisas, para exercícios, natação e outras coisas que fazem bem à saúde, a gente começa a enferrujar, digamos assim, mais cedo. Os problemas começam a aparecer, problemas cardíacos e outros tantos problemas que a velhice pode trazer quando não é uma velhice saudável. Então, o recado é esse, não fique parado.
Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Magno. Matéria linda. Olha aí, você já sabe o esporte, além do futebol, né? Que eu sei que você vai levar ele pro estádio, mas leva o João também pra natação.
Poxa, gente, eu já pratico natação.
E você também desde pequeno, né, Ivo?
Desde
assim, pequeno, de criança, pronto.
Meu filho também, que é o pai do João, né? Pronto. O Ivo também já foi nadador.
Tá vendo? Vai estreitar a relação com o Joãozinho.
Tem tudo a ver.
E é ótimo pra criança, natação é excelente. Além de ser uma necessidade saber nadar, mas estimula, né, o desenvolvimento
muito,
do corpo, mental, exato. Então,
é um
excelente.
Maravilhoso.
E ainda tem isso, conecta com outra pessoa, tá vendo?
Tem isso aí também.
São 11 horas e 48 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Trazer a turma que tá mandando áudio, né? Seu Luiz Carlos.
Bom dia, Lizinha, seu Ivo, Carolzinho, toda a família Tabajara, meus amigos repórteres espalhados aí pelo estado. Eu fico muito feliz, Lizinha, com o Tabajara Esporte, com a abertura, com a sua alegria, mas a alegria de seu Ivo, certo? Isso aí me deixa muito feliz, que eu gosto de alegria. E demais estamos aí, né? Feliz, Botafogo aí na... do grupo dos quatro, né? Tá no terceiro lugar hoje. E vamos esperar o próximo jogo no dia 8. E daqui para lá vamos se comunicando, né, minha filha? Desejando boa sorte sempre para o Belém. Um abraço, bom dia, Deus abençoe. Um cheiro na cabeça, um abraço pro meu amigo Bira no Mercado da Torre. Tchau, filho. Fui.
A gente acelerou um pouquinho, seu Luiz, que o áudio dele tava grande. Aí para não ficar de fora, eu acelerei para dar os 30 segundos.
Isso aí, Carol, todos que fazem a Tabajara. Ivo, você como um grande analista de futebol, me diga aí, um passe bom do Bu no jogo todo. Rapaz, a bola parece que queima nos pés dele, rapaz. Jogador desse aí pode botar o jogo todo a perder. Já mostrou que não tem condição de vestir a camisa do Botafogo. Eu também não sou a favor que o Caião entre de titular no lugar do Dourado. E também eu gostaria muito que a torcida jovem do Botafogo voltasse. E que os baderneiros fossem punidos. Acho que não deve generalizar todo mundo.
O Adailton participou dizendo, olha, o Botafogo calou os gaúchos, né? Mostrou um futebol bonito com postura de um time que vai subir. O Jô, torcedor do 13, colocou bom dia para todos, principalmente para a torcida 13ana da Paraíba, que está triste com a eliminação do Galo da Borborema. Jô Paiva, 13ano. Vamos falar do Belo? Falar do Botafogo da Paraíba, tem aqui um ouvinte que perguntou sobre o desempenho do Bu nesse jogo, Ivo.
Olha, o desempenho do Bu, não só nesse jogo, mas em outros também, é um desempenho muito abaixo do que deveria ser para um time do Botafogo, né? O Bu realmente tem sérios problemas e falta realmente de talento mesmo, né? É um jogador que não era para estar na Série C, não, na minha opinião, não, sabe? É um jogador de um nível técnico muito baixo, tem muita raça, é muito esforçado, é até um bom marcador, mas... com a bola nos pés, ele realmente deixa muito a desejar.
Uma outra pergunta foi de um ouvinte, né? O Botafogo está nessa sequência de vitórias e ele acha... ele perguntou, será que essa pausa, né, de 2 semanas não pode atrapalhar o Belo? Só que, antes de você responder, Ivo, para esse jogo contra o Caxias, também teve uma pausa ali de 2 semanas, né? Não foi em sequência, o Botafogo voltou e jogou. Mas o que é que tu pensa? Tu acha que essa pausa pode dar uma esfriada aí no ímpeto do Belo ou pode ser boa?
Olha, é difícil dizer, porque é o seguinte, normalmente deveria ser boa. Por quê? Porque há um descanso, há uma recuperação de jogadores.
Mais tempo para treinar, né? Porque os treinadores reclamam muito disso, né?
Isso, exatamente.
Pouco tempo para treinar.
Todo treinador assim de baixo que é maravilhoso. Agora, às vezes, na prática, a gente tem visto que alguns times, quando passam muito tempo, perdem um pouco do ritmo, né? E no caso do Botafogo, né? O Botafogo tá num ritmo assim, acelerado, né? E a gente teme muito que esse ritmo caia. Esse ritmo não pode cair. O Botafogo tá num ritmo de vencedor e não pode, por conta dessa paralisação, perder esse ritmo, né? é manter a turma aí acesa, treinando muito, mas do outro ponto de vista do descanso e do tempo que o treinador vai ter para poder treinar, eu acho que é uma boa.
Ainda tem a questão de alguns jogadores no DM, né? Como o Dourado e tal, se não é um tempo aí pra ele voltar. Mas baseado nisso, Iago Sarinho já está entre nós. Iago, da última vez que o Botafogo teve essa pausa, que foi, né, há uns dias aí atrás, essa pausa de 2 semanas, eles deram uns 3 dias de folga ali pra galera. Isso aconteceu de novo?
Bom dia, Lisa. Bom dia. Bom dia pra Ivo, né? Bom dia pra todo mundo aí na audiência. Acompanhando com a gente, né, mas essa edição do nosso querido Tabajara Esporte. Por enquanto não tem informação de folga não, viu? O Botafogo ainda não divulgou a programação da semana, né? Então, hoje já terça, né? É possível que tenha sido folga mesmo, né? Mas oficialmente o time não comunicou a programação como vem fazendo nas semanas anteriores, né?
Sim. Ô, Iago, ontem teve o fechamento, né, dessa 15ª rodada. Os resultados foram favoráveis para o Belo?
Olha, eram 2 jogos, né? De todo jeito, o Botafogo terminaria em terceiro, né? Porque, mesmo que fosse empate entre Guarani e a Inter Limeira, né? A Inter Limeira iria 26, né? Passaria o Botafogo. Então, de todo jeito, o Belo ficaria na terceira posição ao término da competição, né? Então, com a vitória, né, do Guarani, 3-1 para cima da Inter de Limeira, aí o Botafogo acabou ficando no meio do terceiro lugar. A diferença é que o segundo em vez de ser a Inter de Limeira é o próprio Guarani, né? Então o Guarani chegou a 26 pontos, um ponto a mais que o Botafogo. O Belo segue empatado com a Inter de Limeira, que é o quarto colocado, mas o Botafogo tem uma vitória a mais, né? E aí, por isso, nos critérios de desempate, está à frente, né? Também tem mais gol marcado, o saldo do Botafogo é melhor também, né? Então, na realidade, vence da Inter de Limeira em todos os critérios de desempate, né, nesse momento, né? Além dessa sequência maravilhosa, né? 5 vitórias seguidas, eu tô olhando aqui a tabela no Google, viu, Elisa? Fica até bonito de ver, viu? Tudo verdinho na tabela do Botafogo, né? É algo que a gente que acompanha, e que o torcedor também está sempre acompanhando o Botafogo, não é muito comum dizer não, viu?
Pois é. Botafogo aí só teve essa quedinha que a gente já esperava e a gente até falou ontem, né?
Eu vou até tirar um print pra deixar guardado aqui esse momento, né?
Só teve essa quedinha que a gente já esperava ontem para a terceira posição, mas com essa pontuação de 25, uma diferença de apenas 2 para quem está liderando, que é o Brusque. Nossa, a gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom repetir como está acirrada essa briga, né, por esse G8, inclusive quem está fora, né? A gente vê o primeiro time que abre o G8 é a Ferroviária com 23, aí na sequência vem o Ipiranga com 21, Caxias com 21, Floresta com 21, todo mundo na briga, né, por uma vaga aí nesse G8. Então, até a última rodada vai ser aquela coisa assim, vai ter gente que vai sair e outro entrar na última rodada.
Com certeza.
Pode ter certeza, sim.
Tem duas questões importantes pra gente acompanhar também, viu, Elisa? Óbvio que o grande foco do Botafogo agora é a gente olhar a movimentação desses adversários, né?
Sim.
Então vamos pensar o seguinte, né? Os próximos 4 jogos, o Botafogo tem 2 jogos em casa e 2 fora. Os em casa são 2 pedreiras, né? Primeiro, esse jogo cheio de tensão, cheio de questões externas, né, uma rivalidade também, Paraíba e Pernambuco, enfim, vários confrontos na história de Botafogo e Santa Cruz, com histórias diversas, polêmicas, enfim, não falta tempero nesse jogo, né, que é o próximo embate já no Almeidão. O Santa Cruz é o 5º colocado, né, tá 1 ponto de diferença de Botafogo, tem 1 ponto a menos. O outro adversário em casa é o Guarani, que tem 1 ponto a mais, que é o 2º colocado, né. Então, se o Botafogo consegue resultados positivos contra esses 2 adversários, pelo menos empate, né, para manter as distâncias como estão, Elisa, praticamente sacramenta a classificação, né, se a gente observar, né, porque você vai estar travando a pontuação desses times que estão acima de você também, né. Então isso é fundamental. Além de somar, você impedir que esses adversários que estão próximos somem, né, e se eles são os que estão mais perto de você e não somaram, você tiver de ponto, né, agrega na sua classificação, né? E os outros 2 adversários, um é o Amazonas. O Amazonas conseguiu uma vitória aí, surpreendente, virada, né, pra cima do Paysandu. O Paysandu fez um gol com 2 minutos do primeiro tempo, o Amazonas conseguiu virar. O Amazonas não vencia, né, há 5 jogos ali, e conseguiu essa vitória importante para chegar a 20 pontos. O jogo do Botafogo contra o Amazonas é um jogo de vida ou morte. Será um jogo de vida ou morte para o Amazonas, né? Praticamente uma partida para definir a manutenção do Amazonas na Série C e trazer ainda alguma possibilidade para essa equipe de classificação, porque o Amazonas ainda tem chances, né, de classificação, né? Com as quatro rodadas que restam. Então, é uma questão importante para a gente ter para esse adversário. E o outro é o Itabaiana, que o Botafogo vai enfrentar na última rodada. Por enquanto, o Itabaiana está escapando, né, do rebaixamento. Tem 5 vantagens em relação ao Nápoles. Faltando 4 jogos. É de se esperar, né, que o Itabaiana consiga escapar. E é muito provável que o Itabaiana já esteja fora da briga contra o rebaixamento quando enfrentar o Botafogo na última rodada, né? Mas essa é uma garantia que, de momento, a gente ainda não tem como cravar, né? Então, esse desenho dessas últimas 4 rodadas, de fato, como você falou, tá tudo muito embolado ainda. É, o Botafogo tá numa caminhada muito positiva, mas não tem nada que destaque, né? O time precisa consolidar essa classificação, essa fase incrível, né, de 6 vitórias em 7 jogos nessas próximas rodadas. Faltam 5 pontos para os 30, né, que são aquele número mágico. Dá para passar com 29? Assim, e é muito provável, pelo número de vitórias que já tem o Botafogo, 29 consiga passar. Mas o número mágico, a pontuação que todo mundo que atingiu, passou de fase até aqui nesse formato Série C, foi realmente a pontuação dos 30 pontos, né? Então, faltam 5 aí. O Botafogo tem 12, tem 2 jogos em casa, dificílimos, contra Guarani e Santa Cruz, e 2 jogos fora, também complicados pelas circunstâncias dos adversários.
Perfeito. Ó, são 11h58, só pra gente fechar, eu confirmei aqui com a assessoria do Belo, o elenco tá de folga, se reapresenta na quinta-feira, foi isso semelhante mesmo ao que foi feito nas últimas semanas, né, também com essa pausa ali de 15 dias. Algo mais que você queira acrescentar?
Se apresenta quinta-feira, né, Thalisson me confirmou aqui também. Agradecer, inclusive, a assessoria aí pela resposta rápida.
Isso. Algo mais que você queira acrescentar, Iago, por hoje?
Não, eu tinha trazido na manchete, né, que ainda não tem definição em relação à questão do jogo contra o Santa Cruz, né? Ontem a gente falou um pouco sobre isso no microfone aberto, o Ranieri Soares trouxe informações do Ministério Público que ficou de definir essa semana, expectativa que até quinta-feira o MP tenha uma definição em relação à questão de torcida mista, se vai ser torcida mista ou torcida única, como é que vai ser o esquema de segurança, se as torcidas organizadas do Botafogo vão realmente... vai ser solicitado realmente o banimento, enfim, essas questões todas devem ser definidas essa semana pelo MP, que ainda não definiu, por isso que o Botafogo também nem pode iniciar a operação do jogo, né, do jogo para venda dos ingressos, etc, né, então é importante que o MP agilize, né, essa definição junto aos órgãos de segurança, para poder montar um esquema, para passar para a imprensa também, a gente poder explicar muito bem isso para a torcida e para que os ingressos possam começar a ser comercializados diante da decisão que eles vão ter, né? Mas por enquanto ainda não tem uma confirmação do MP em relação a como se dará esse jogo entre Botafogo e Santa Cruz no Almeidão, próximo dia 8.
Perfeito, vamos continuar acompanhando, né? Assim que sair essa decisão a gente traz aqui para os ouvintes. Obrigada, Iago, até amanhã.
Valeu, até amanhã.
Ó, são 11h59 aqui no nosso Tabajara Esportes, que fica por aqui. Teve a apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários de Ivo Marques, reportagens de Iago Sarinho e Magno Alves, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro para vocês. Amanhã, quarta, 11 da manhã, eu e Ivo Marques estaremos aqui te esperando, tá bom? Tchau, Ivo.
Tchau, até amanhã.
Final do Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano. ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambretta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambretta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora.
A partir de agora.
Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Fala Paraíba. Adolescente suspeito de matar Washington Rodrigo em hotel de João Pessoa se apresentou à polícia no município de Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. A Polícia Civil da Paraíba concedeu entrevista coletiva com mais informações sobre a investigação do caso e o nosso repórter Felipe Lima vai trazer os detalhes. Ainda sobre investigação policial, foram presos suspeitos de assassinar uma adolescente de Rio Tinto, que estava desaparecida desde maio deste ano. Após a prisão, o corpo da vítima foi localizado em Lucena. Na saúde, vamos falar hoje sobre os números do relatório das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, que mostra a possibilidade de aumento de casos de infecção pelo vírus. E vamos conversar também com o médico Vitor Perruzzi, cirurgião de cabeça e pescoço, sobre a incidência de câncer na boca, laringe e faringe. Neste mês, a campanha Julho Verde traz conscientização sobre sintomas e situações que podem aumentar as chances de ter a doença. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. E também pode interagir com a gente através do WhatsApp. Anota aí, 83981281055. E também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81 28 10 55. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
Horas e 5 minutos. Desejar uma ótima tarde de terça-feira a todas as pessoas que nos acompanham, quem tá em casa, no trabalho, quem tá acompanhando Fala Paraíba do carro ou com fone de ouvido, no transporte por aplicativo ou no ônibus, quem tá em trânsito, em qualquer lugar, quem tá na estrada nesse momento nos acompanhando. Uma ótima tarde de terça-feira para quem acompanha pela 105.5 de forma bem tradicional, sintonizando a Rádio Tabajara, para quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara ou escuta a rádio através de outros aplicativos que tem nossa sintonia também, e quem acompanha pelo YouTube a transmissão em áudio e vídeo. A gente começa o programa de hoje, né, anunciando aí resoluções de crimes de grande repercussão aqui no estado. Daqui a pouquinho vamos ter reportagem sobre esses casos, né, a partir das investigações que foram realizadas pela polícia aqui no estado. E no caso da morte, né, do Washington Rodrigo, que foi encontrado num hotel no final de semana, né, na semana passada, já no final da tarde da sexta-feira, a parceria também com a polícia do Rio Grande do Norte, de onde é o adolescente suspeito de ter cometido o delito. E aí essa parceria também, daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Mas para começar o Fala Paraíba de hoje, trazer algo da data de hoje. 28 de julho é o Dia do Agricultor. E aí, quando a gente fala sobre agricultura, vai remeter a histórias familiares de muitas pessoas que nos escutam aqui em João Pessoa, ou quem escuta no interior do estado, porque muitas pessoas que moram aqui vieram de famílias do interior. Os pais, os avós, muitas vezes, são do interior, ou a pessoa mesmo já veio do interior. E a matriz familiar de muitas pessoas vem da agricultura familiar. E aí vai rememorar o sítio da família, vai rememorar a prática dos familiares de plantar e colher e consumir aquilo que era plantado no próprio quintal. Para outras tantas pessoas que não têm esse histórico familiar, é um momento de pensar no alimento que você consome na sua casa. Aquele alimento que você compra na feira, o alimento que você consome no cotidiano, vem majoritariamente da agricultura familiar. Para a lei brasileira, para ser considerada agricultura familiar, segundo a lei de 2006, a 11.326, a definição de agricultura familiar tem como base quatro requisitos principais. É considerado familiar quando possui um imóvel rural, né, com até quatro módulos fiscais, quando utiliza predominantemente a mão de obra da própria família para o trabalho que é desenvolvido nesse território, nesse campo, ter a maior parte da renda proveniente da atividade do próprio estabelecimento e dirigir diretamente a produção com envolvimento familiar na gestão, que é a realidade de grande parte dos produtores rurais aqui da Paraíba. Pela lei, traz essa denominação. Do outro lado, tem afetividade e muito, muito trabalho no campo para poder levar uma comida com menos agrotóxicos, eu ouso dizer, para a mesa das pessoas. Tem um dado que foi fruto de uma pesquisa, de um estudo lá mais antigo, lá de 2011, que apontava que 70% do alimento consumido nas mesas dos brasileiros, né, 70% dos alimentos produzidos no Brasil, que é consumido nas mesas, viria da agricultura familiar. Esse estudo, ao longo dos anos, foi sendo questionado, outros dados vieram com o passar do tempo, mas é importante dizer que é inegável e não há contradição quando a gente fala que a maioria vem da agricultura familiar, sim. As verduras, os cereais, o que é consumido. Isso não é colocar uma oposição ao agronegócio, aquelas plantações imensas que muita gente conhece pessoalmente, outras pessoas já viram na TV, porque aquela plantação imensa de soja, de arroz, de feijão, muitas vezes é para exportação e é importante demais para a economia. O que é consumido nas nossas mesas muitas vezes vem da indústria, né, o que a gente compra no supermercado, mas a verdura e a fruta é produzido muitas vezes aqui no nosso estado mesmo por esses agricultores que têm uma vida sob sol e sob chuva, plantando, cuidando dessa plantação e colhendo. Não à toa, muita gente vai consumindo as frutas ao longo do ano de acordo com a estação. Muita gente faz isso, eu também faço. Minha família também tem ali a matriz na agricultura familiar, muito pertinho, inclusive, já na geração dos meus pais, meus avós também. Então, valorizar a agricultura familiar, valorizar as pessoas que permanecem no campo, mesmo com tanta mudança tecnológica e com várias outras possibilidades de sair do campo, ir para a cidade, que escolhem continuar, e tantas outras que migram para o campo em busca de uma vida menos acelerada, tem que ser valorizado todos os dias e principalmente, né, a qualidade desses produtos. E não à toa há tantos mercados públicos com esses produtores vendendo, e para além dos mercados públicos que tem em todas as cidades, também tem as feiras agroecológicas, né, que acontecem aqui em João Pessoa mesmo. Cada dia da semana tem esses produtores em um local diferente da cidade, seja dentro da Universidade Federal ou dentro do IFPB ou na Praça da Paz ali nos bancários. Os produtores sempre estão vendendo os seus produtos, que passam muito, passa pelas mãos deles e por essa produção que é tão importante para o nosso país e claro, para cada pessoa que escolhe consumir da agricultura familiar. É muito importante, e aí parabenizar todas as pessoas que produzem, parabenizar todas as pessoas que valorizam essa produção que é da Paraíba, porque faz diferença para a economia dessas famílias e faz diferença no prato de quem está comprando também. 12 horas, 11 minutos, a gente muda de assunto agora, a gente vai começar um bloco aqui falando de notícias policiais, um caso que eu citei ontem aqui no programa, né, o caso do assassinato do Washington Rodrigo, que morava no município de Bahia, paraibano, e foi encontrado morto em um hotel na orla aqui de João Pessoa. Foi encontrado algemado e com fio do secador de cabelo ao redor do pescoço. Não havia, naquele momento em que o corpo foi encontrado, nenhuma outra pessoa, nenhuma testemunha. A polícia foi chamada, o corpo foi levado para passar pelos exames, né? Só foi sepultado no domingo, como eu tinha dito ontem, inclusive, e as investigações da polícia continuaram, tanto que não houve entrevistas, né? Não houve tanta informação sendo passada para a imprensa enquanto a investigação acontecia. Só ontem à tarde é que foi dito que o suspeito poderia ser um adolescente. E esse adolescente apresentou-se à polícia no município de Caicó, no vizinho estado do Rio Grande do Norte. 12 horas, 13 minutos. Quem está comigo aqui é Felipe Lima, trazendo os detalhes dessa situação toda, que, enfim, é um adolescente, e aí tem que apurar como tudo isso aconteceu. Veio do Rio Grande do Norte para João Pessoa, hospedou-se. Como teve o contato com essa vítima, né? Boa tarde, Felipe. Conta pra gente.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara. É isso, né? Esse adolescente é o suspeito de assassinar o motorista Washington Rodrigo dentro desse hotel, né? Como você adiantou, no bairro de Manaíra, que aconteceu na última sexta-feira. E ele já está sendo transferido sob escolta para João Pessoa, segundo as informações da polícia. A polícia fez uma coletiva na manhã de hoje, confirmou essa informação de que ele está sendo transferido para Paraíba. Ele se apresentou à polícia na cidade de Caicó, lá no Rio Grande do Norte, e ele confessou o que aconteceu, né? Confessou que realmente fez isso. E aí, em depoimento, esse investigado, ele afirmou que conheceu o Washington Rodrigo por meio de um site de relacionamentos, e ele alegou que estrangulou a vítima por medo de ter uma relação íntima exposta. Isso depois de ter suspeitado que a vítima havia fotografado parte desse encontro que ele teve. E aí a polícia descobriu que o suspeito, ele já acumula 17 boletins de ocorrência no Rio Grande do Norte, incluindo extorsão e violência doméstica. E aí ele usou também um nome falso para se hospedar aqui em João Pessoa. Então ele veio de lá, se hospedou aqui com um nome falso, né? E para a gente relembrar esse caso, Ivna, o delegado Cristiano Santana, ele deu um resumo. Vamos ouvir.
Informamos à imprensa que o menor de 17 anos é autor confesso do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado que vitimou o Washington Rodrigo, de 33 anos, morto no último dia 24, né, ocasião em que o corpo foi encontrado aqui em um hotel localizado no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Essa apreensão desse menor ocorreu na tarde de ontem no município de Caicó, estado do Rio Grande do Norte, e de imediato houve esse contato com a Polícia Civil da Paraíba. E hoje foi prestada essa coletiva para confirmar e informar que ele havia sido capturado, havia sido apreendido naquele município. As equipes da Polícia Civil da Paraíba estão em deslocamento para fazer o recambiamento desse menor aqui para João Pessoa. Além desses dados e elementos em relação à captura, os delegados informaram que o menor, durante o interrogatório durante a sua oitiva, as declarações, teria informado que a motivação estaria ligada ao receio dele ter a relação exposta, publicizada, que a vítima teria ameaçado publicizar e expor a relação. Segundo, esse é o que foi informado, e ainda depende de elementos para confirmar, né, mas o que foi informado pelo menor, que teria sido a motivação para esse crime, e que ainda ele declina que utilizou o fio de um secador de cabelo que estava no banheiro, no flat, para cometer o crime.
Bem, aí esse suspeito já está a caminho de João Pessoa, e o delegado Cristiano Santana falou também quais são os trâmites legais que serão providenciados assim que ele chegar em João Pessoa.
Ele será apresentado ao Ministério Público e ficará também à disposição do Poder Judiciário. O delegado titular da Infância e Juventude terá um prazo para finalizar essas investigações, inclusive receber os laudos periciais do IPC, tem algumas oitivas ainda já agendadas para essa semana, e fazer a conclusão e encaminhar ao Judiciário. Então, a materialidade já está demonstrada através dos laudos, de parte dos laudos, as circunstâncias também com que foi repassado pelo menor devidamente demonstrada também. Então, só agora na pendência desses laudos periciais para fazer a conclusão, para que ele seja responsabilizado pelo ato infracional cometido.
Em relação à investigação, o suspeito alegou que usou o cabo do secador apenas para desacordar, segundo o suspeito, desacordar a vítima e fugir após uma suposta intimidação. E aí, na cena do crime, né, eles encontraram a arma de airsoft, algemas, até luvas cirúrgicas. Então, o delegado, ele falou da questão de uma premeditação.
Todo esse material foi apreendido, vai ser objeto de um laudo pericial a ser liberado ainda. Toda essa análise é feita pelos peritos, bem como pela equipe investigativa que esteve no local. O fato de ele levar esses elementos consigo indicaria, sem dúvida, uma premeditação para o homicídio. A gente tem que corroborar com outros elementos ainda, concluir com os laudos periciais que ainda serão liberados, depoimentos que ainda serão prestados, para definir, sem qualquer dúvida, que ele, ao se hospedar naquele hotel, já tinha a intenção de praticar o homicídio. A vítima foi escolhida de forma aleatória, ele não foi demonstrado nesse momento que ele conhecia a vítima, então até o momento que se tem aqui, ele não tinha tido até então qualquer contato com a vítima, não conhecia a vítima, houve uma escolha aleatória. Então, e houve um agendamento, um contrato para aquele programa. E o que se tem até o momento? Ele confessa ter utilizado esses objetos, inclusive o fio do equipamento, para cometer o crime, informando que não teria intenção. Mas toda a dinâmica que foi realizada, o que ele praticou, a dinâmica do crime, foi essa, e o primeiro atendimento pela autoridade policial considerou que ele é autor desse ato infracional, análogo ao crime de homicídio qualificado. Toda a investigação converge para isso, e não temos dúvidas que dessa forma também que será tratado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.
E aí esse foi o policial, o delegado Cristiano Santana, né, falando da investigação, a parte da polícia. E aí nossa equipe buscou, é um assunto muito sensível, A nossa equipe buscou também um especialista para a gente entender como a justiça, né, trata esses casos, com casos como esse, que são casos sensíveis. Estamos falando de um adolescente, um adolescente suspeito de matar uma pessoa, mas o Código Penal, ele não se aplica a adolescentes com menos de 18 anos de idade. Eles são considerados penalmente inimputáveis pela Constituição Federal e pelo Código Penal. Então, como que funciona? Há penalidades? E aí quem explica pra gente é o advogado Júnior Angelim.
É importante a gente pontuar que as crianças e adolescentes no nosso ordenamento jurídico no Brasil que cometem algum tipo de infração, elas estão, sim, sujeitas a determinados tipos de penalidade. A gente fala penalidade para a população, em geral, entender, mas não se trata especificamente de penalidade, certo? Porque crianças e adolescentes, elas não sofrem penalidades, elas são impostas a medidas socioeducativas, que é o equivalente, certo? Que existem 6 tipos de medidas socioeducativas que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Quais são essas medidas? Advertência, obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional. A aplicação de cada uma dessas medidas ela vai depender tanto da gravidade do ato cometido, quanto do histórico, seja de reincidência, seja de ocorrimento de infrações anteriores que aquela criança ou adolescente tiver cometido.
E aí, então, ele explicou que crianças e adolescentes, elas estão sujeitas a alguns tipos de penalidade, né? E essas penalidades, como ele explica, são medidas socioeducativas. E aí, fazendo só essa correção, né? Que a gente comentou enquanto a Sonora estava no ar, que, na verdade, no caso dele, é semi-inimputável. E aí, o advogado Júnior Angelim, ele também explica que crianças e adolescentes, né? Elas respondem, na verdade, porque seria um ato infracional, sob as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em relação a isso, o advogado explica também como funciona a questão da analogia.
Nós tivemos esse caso, né, aqui no nosso estado, na nossa cidade, de uma pessoa de bastante repercussão, que esse adolescente ele está sendo investigado por supostamente ter cometido esse homicídio, que no caso dele, por se tratar de um adolescente de 17 anos de idade, será um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Como ele é menor de idade, o Estatuto da Criança e Adolescente não usa o tipo do crime, mas ele usa a analogia, o ato análogo ao crime de homicídio. E neste caso, ele vai, caso venha a ser condenado, ele vai sofrer a imposição da medida socioeducativa mais gravosa, que nesse caso é a internação em um estabelecimento educacional, para que ele fique ali literalmente recluso neste estabelecimento, e essa reclusão ela pode ser de até 3 anos, ou seja, até os 21 anos de idade. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, só permite que a reclusão vá até os 21 anos de idade.
O advogado Júnior Angelim também explica se no caso de adolescentes também temos a questão das qualificadoras.
Da mesma forma, também se trata de analogia. O que vai prevalecer no caso em específico é justamente a questão do ato análogo ao homicídio, ato infracional análogo ao homicídio, porque literalmente foi ceifada uma vida, né? Foi perdida uma vida, e esse adolescente só apenas por esta qualificadora, ele já ali seria internado em estabelecimento educacional, caso ele venha a ser, obviamente, condenado nesse sentido. Certo? Mas todos esses demais delitos cometidos por ele, esses atos infracionais cometidos por ele, eles obviamente vão pesar, a gente pode dizer assim, no histórico, para levar a essa internação em estabelecimento educacional. Mas mesmo que ele não tivesse cometido nenhum tipo de ato infracional anterior, o homicídio, né, o ato análogo ao homicídio, ele já levaria à internação em estabelecimento educacional, justamente por ser a medida socioeducativa mais gravosa, porque o homicídio, obviamente, é o tipo de delito que a gente vai ter mais gravoso nesse caso em específico.
Então é isso, esse foi o advogado Júnior Angelim. E aí, Ivna, com a chegada desse adolescente que é suspeito, né, com a chegada dele à Paraíba, a condução do caso fica oficialmente com a Delegacia da Infância e da Juventude de João Pessoa, e o suspeito ele será apresentado ao Ministério Público e à Vara da Infância, como informou o delegado Cristiano Santana, né? E como se trata de um ato infracional gravíssimo, né, análogo ao homicídio qualificado pela questão da asfixia, a impossibilidade de defesa, somado também a esse fato de que ele já possuía 17 boletins de ocorrência e o histórico de internação que ele tinha lá no Rio Grande do Norte, como a gente também entendeu com a explicação do advogado Júnior Angelim, a justiça deve determinar aí uma internação provisória e imediata em uma unidade do sistema socioeducativo da Paraíba, enquanto o processo ele é concluído, Ivna.
Pois é, é algo realmente muito delicado, mas que precisa, né, ser tratado, e aí com as informações e com todo o cuidado e a responsabilidade que a situação pede. Um outro assunto também muito delicado, também envolvendo adolescente, só que dessa vez adolescente vítima de um crime, é um caso de um corpo de uma adolescente que foi encontrado em Lucena, depois de 2 meses que ela desapareceu, pessoas, homens suspeitos, foram detidos hoje, tudo hoje pela manhã. A delegacia responsável foi a delegacia de Santa Rita e também teve uma entrevista coletiva para trazer as informações. O desaparecimento aconteceu em maio, 22 de maio, ou seja, um pouco mais de 2 meses, e a família sem notícias e a polícia investigando esse caso. Conta também, Felipe.
É isso, com a coletiva, né, com as informações da polícia prestadas à imprensa, a gente viu que, na verdade, se trata do que é conhecido como, entre aspas, Tribunal do Crime, né? Ele, a vítima foi essa menina de apenas 13 anos, Ivna, e o corpo da adolescente estava desaparecido desde o início do mês, foi localizado e enterrado na cidade, foi localizado e enterrado na cidade de Lucena. E aí a descoberta aconteceu durante essa operação conjunta das polícias civil e militar, que começou na manhã de hoje e cumpriu mandados aí, prendeu 3 suspeitos. E só pra gente relembrar essa história, né, a jovem ela deixou a família em Rio Tinto, né, em maio, e estava desaparecida desde então. Só que aí a investigação descobriu que ela passou a viver com desconhecidos em Lucena, e aí... Por conta desse, entre aspas novamente, tribunal do crime, por conta de conflitos de facções, ela acabou sendo levada, né, aí para ser sentenciada à morte por esse tribunal do crime, por uma facção criminosa, após, Ivna, uma suposta traição. Então, para a gente entender mais sobre esse caso, né, o delegado Jefferson Almeida ele trouxe mais detalhes.
Tomamos conhecimento que uma jovem de 13 anos tinha saído da cidade de Rio Tinto no dia 22 de maio de 2026. Ela tinha saído com 2 homens não identificados à época e tinham vindo para a cidade do Sena. E ficou morando na cidade do Sena até o dia 4 de julho, que foi o dia que ela foi vista pela última vez. A investigação iniciou, conseguiu identificar algumas pessoas envolvidas. E hoje, amanhã de hoje, deflagramos a operação com 10 mandados, sendo 6 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. Conseguimos efetivar 3 prisões, 2 flagrantes, e realizar o cumprimento dos 6 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos confessou a prática criminosa que ocorreu na noite do dia 4 de julho desse mês, faz 24 dias desse homicídio, e indicou o local que teria enterrado o corpo. Confessou também que deu 2 tiros na cabeça da vítima, como também terminou a execução com golpes de faca, golpe de arma branca.
Requinte de crueldade,
requinte,
né?
Inclusive, o delegado ele fala que esses suspeitos demonstravam uma frieza assim, muito grande, de muita crueldade. E aí ele fala, né, que um desses suspeitos que foram presos, ele confessou essa execução da garota com tiros na cabeça e com golpes de faca. E antes de enterrar o corpo dela, que só foi achado com a ajuda de cães farejadores, né, do Corpo de Bombeiros, Ivna, esses suspeitos mutilaram a pele da vítima para raspar uma tatuagem que tinha nome de um chefe do tráfico. E aí o delegado Jefferson Almeida ele também falou de como foi esse trabalho da polícia e de como eles conseguiram encontrar o corpo.
E o trabalho da perícia conseguiu. Primeiro a gente solicitou o canil do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba, que fez um trabalho excelente. Identificou que ali era um corpo de um humano que estava enterrado. E após isso, requisitamos o IPC para fazer as perícias, os exames ali de cadavérico e de local de encontro de cadáver.
O delegado também falou de qual seria a motivação do crime.
A motivação do crime, até o presente momento, seria que a jovem ela vendia drogas para uma facção e teria traído o chefe dessa facção para outro grupo, que era da mesma facção. E aí o líder, que se encontra preso, tinha decretado uma disciplina, sendo que a disciplina não seria só uma lesões corporais, mas sim o homicídio da vítima. Ele assumiu a autoria sozinho. No entanto, a investigação indica a participação de outras pessoas. A investigação ainda não chegou ao final, está em andamento, mas bem avançada.
Essas foram as informações que a polícia trouxe por meio do delegado Jefferson Almeida e, infelizmente, esse caso, essa história termina dessa forma, Ivina.
Pois é, termina de uma forma trágica, né? Mas solucionada aí pela polícia, a situação toda muito triste, né? E a família apelando, né? Aguardando o retorno dela com vida para casa. Era considerada desaparecida há 2 meses, né? As informações que tinham sido passadas é que ela tinha sido vista pela última vez no dia 22 de maio, entrando no carro com 2 desconhecidos. No dia 23, ela teria, em maio ainda, viu? Teria enviado mensagem para a família dizendo que ia viver com, né? Tinha se mudado, que tinha ido de própria vontade, mas estava morando em Lucena a partir de então e não teria tido mais contato com a família a partir daquele momento. Uhum. Até, né, aí a investigação foi acontecendo até chegar nessa conclusão, né, realmente muito triste. Obviamente, a família sofrendo muito nesse momento, deixar nossa solidariedade aqui e ainda bem que as pessoas responsáveis foram presas, né? Obrigada, Felipe, pelas informações. 12 horas, 32 minutos. A gente vai fazer um intervalo e volta falando ainda sobre casos que foram parar na justiça, mas sobre crimes, né? Sobre racismo religioso. Crimes violentos, mas não de violência física, né? A gente volta falando sobre isso.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Horas 34 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta terça-feira, 28 de julho de 2026. E ontem o Ministério Público Federal falou sobre a conclusão, a solução com reparação, diálogo, seguindo aí princípios da justiça restaurativa, daquele caso que vocês devem lembrar, que um padre, durante a missa, falou sobre Preta Gil, quando ela estava, acho que foi depois do falecimento dela, né? Ela faleceu em decorrência de câncer 1 ano atrás, e ele teria usado o nome dela durante a missa para questionar a religiosidade dela, que era de uma religião de matriz africana. E aí, durante a fala dele, com transmissão pelo YouTube, não apenas para as pessoas que estavam naquele momento de celebração religiosa, ele questionava sobre os orixás não a terem ressuscitado, sobre os orixás não terem curado a doença que ela sofreu, que a levou à morte. E aí o caso começou, né? Houve a denúncia desse padre por racismo religioso, a investigação em âmbito policial, houve um acionamento também na esfera civil pela família de Preta Gil, né? A família Gil toda entrou com essa ação. E aí esse caso teve o acompanhamento do Ministério Público Federal, que solicitou à justiça, a partir da reparação e de um acordo firmado entre as partes, foi solicitada à justiça a extinção da punibilidade, né, penal, já que houve o pedido de desculpas. Teve uma solenidade, inclusive, uns meses atrás, que era justamente para que houvesse esse pedido de desculpas enquanto reparação, e houve um ato interreligioso na ocasião, cumprindo aí as obrigações previstas no acordo de não persecução penal, que é quando a parte firma um acordo para que não haja o processo, né, de punidade aí, de acordo com o Código Penal. E aí ontem teve essa extinção desse caso, né, a partir desse pedido do Ministério Público Federal, falando sobre o caso ter sido solucionado com reparação, com diálogo e seguindo aí os princípios da justiça restaurativa. Nem todos os casos de racismo religioso são concluídos com acordo e com reparação a partir do diálogo e do aprendizado a partir disso, né? Primeiro que nem deveria ter caso de racismo religioso. A religiosidade de uma pessoa ou a sua crença, a sua fé, não deveria ser alvo da crítica ou do debate de outra pessoa. Você questionar uma coisa, conversar sobre religião é uma coisa, mas é você questionar como a outra pessoa decide viver a sua religiosidade, sabe? Não é da conta de uma terceira pessoa. E é por isso que eu falo, nem todos os casos de racismo religioso chegam a virar processo, e nem todos os processos terminam em acordo. Faz algumas semanas em que foi divulgado também, o Tribunal de Justiça condenou duas servidoras do Judiciário Paraibano por cometimento de racismo religioso, e elas foram condenadas. Esse caso foi realmente, o processo seguiu até ter uma resolução a partir dessa condenação na esfera penal, porque as mulheres teriam dito a uma mulher, a uma mãe que segue a religião de matriz africana, para não levar a filha ao espaço religioso. E aí, né, obviamente, foi caracterizado como racismo religioso, e eu digo obviamente, porque não é comum que as pessoas digam a uma pessoa que segue a religião cristã que não leve o filho para a igreja. Muito pelo contrário, é aconselhado que as pessoas de religiões, de várias outras religiões, levem seus filhos para o espaço religioso que os pais seguem. E por que com a religião de matriz africana seria diferente? O caso foi denunciado e seguiu com o processo até a condenação dessas duas pessoas. Vários outros casos que acontecem não têm uma continuidade por falta de provas. Então, ter gravações do momento em que a situação aconteceu ajuda muito no momento da denúncia e na continuidade dessa investigação até a conclusão do inquérito e a denúncia ser oferecida. Vou chamar agora a Vanessa Queiroga, que tem uma reportagem com a advogada, falando justamente sobre o que é o racismo religioso, como ele é tipificado penalmente e qual a punição prevista na lei. Porque não dá para achar que um comentário que você faz sobre a vida da outra pessoa, sobre as escolhas religiosas da outra pessoa, sobre a fé da outra pessoa, não dá para dizer que é só opinião, né? Vamos escutar.
Depois da realização de ato interreligioso e do cumprimento das obrigações previstas em acordo de não persecução penal, o Ministério Público Federal solicitou à Justiça a extinção da punibilidade de um padre em processo criminal instaurado para apurar declarações racistas proferidas durante a homilia, realizada em julho do ano passado no município de Areial, aqui na Paraíba, consideradas criminosas e ofensivas à família da cantora Preta Gil e aos seguidores de religiões de matriz africana. Em fala transmitida pela internet, o padre paraibano ironizou uma oração feita pelo cantor Gilberto Gil aos orixás, após a morte da filha, o que motivou a abertura de investigação por racismo religioso. As medidas previstas no acordo firmado resultaram em ações concretas de reparação, formação sobre intolerância religiosa e promoção do diálogo entre diferentes tradições. Para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Nayane Santos. Seja muito bem-vinda, doutora Nayane.
É um prazer estar com vocês, para a gente poder explicar, né, para os ouvintes todas as situações.
Para começar, doutora Nayane, o que é o racismo religioso?
Excelente. A gente precisa fazer uma pequena diferenciação, né, entre o termo racismo religioso e intolerância religiosa, que embora nos faça pensar que são situações idênticas, não são. A intolerância religiosa é quando se tem aquela falta de respeito, seja pela própria, pelos rituais, né, a própria crença, entre pessoas, vamos dizer assim, com religiões diferentes, certo? O racismo religioso, ele é um pouco mais conectado, literalmente, à questão das religiões de matriz africana, dos povos negros, indígenas também. Por quê? Porque vai além da falta de respeito com a crença. É como se esse preconceito, né, esse racismo religioso, ele, além de tudo, ele agregasse não só o que aquela pessoa acredita, mas também desmerece a cultura, os ritos. É ainda mais profundo, vamos dizer assim, que é a intolerância, né?